Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM. Alô, meu povo do forró! O seu Forró Podó entra no ar com a edição de número 20 da nossa temporada aqui na Rádio Frei Caneca FM. E para celebrar essa marca tão especial, a gente traz mais uma edição do Forró Podó Entrevista com um dos nomes mais promissores da nova geração do forró, John Amplificado. Nascido em Recife, John se transformou em um verdadeiro popstar do forró há cerca de um ano, quando foi descoberto pela Workshow, a mesma empresa que revelou Marília Mendonça para o mundo. Após o sucesso estrondoso de Chega e Senta, que já acumula mais de 100 milhões de reproduções em uma plataforma digital, John se prepara para dar continuidade à lista de hits com o lançamento de um novo projeto, o Amplifica. John chega ao Forró Podó para falar da carreira, da parceria com a Workshow e, claro, da história de amor com o nosso forró. Tudo isso você confere depois da nossa vinheta. Roda aí! E o Forró Podó recebe orgulhosamente John Amplificado, esse nome que está aí despontando nessa nova geração de cantores maravilhosos do nosso forró. Tudo bem, John?
Tudo bem? Como é que estão as coisas?
Tudo certinho. E você? Muita correria?
Graças a Deus, muita correria.
Isso aí. John, eu queria começar te perguntando sobre o Amplifica, que é o seu novo trabalho. Conta pra gente um pouquinho dos conceitos, de como foi essa gravação. E eu vi também que foi anunciado como volume 1, né? Então isso já é um indicativo de que vão haver outras partes desse trabalho, certo?
Na verdade, o Amplifica é um DVD, né? Que a gente está lançando ele em cortes. É que a gente está acostumado com cortes ultimamente, né? A nova geração, esse negócio de corte, corte do podcast, corte do não sei o quê, corte da entrevista. Então a gente está lançando o DVD em cortes, em EPs, no caso, né? Como a gente da música costuma falar. Então, são três EPs, né? E o primeiro foi lançado. Esse projeto, né? Que é o John Amplificado, que é um projeto recente, né? Que vai completar um ano esse mês, agora de agosto, que existe, que o público conheceu. E é o segundo passo, né, do projeto. A gente gravou o primeiro projeto, da mesma forma desse foi lançando aos poucos. Nesse outro projeto está incluso a Chega e Senta, né? Que foi o primeiro hit, né? Do projeto, teve a Paredão também, que foi com a Mari Maraíza, que foi outra música que andou bastante, e agora a gente vem com o segundo projeto, né?
E esse projeto, essa nova fase da sua carreira, é fruto da parceria com a Workshow, que é, sem sombra de dúvidas, a maior empresa, acho que eu diria a maior empresa de música do Brasil atualmente, né? Uma empresa que concentra grandes nomes do sertanejo e que agora começa a se abrir para o mercado do forró. Queria saber como é que tem sido esse trabalho com essa empresa tão, tão importante para a cultura popular brasileira.
Na verdade, eu sou o segundo, né? Nós somos em dois já nordestinos que tem uma parceria junto com o Workshow. Eu, basicamente, a minha carreira ela é toda gerida de Goiânia, né? Do estado de Goiás. Mas temos o Matheus Fernandes também, né? Que também tem uma parceria com o Workshow. E a gente tem feito um trabalho, na verdade, desde da pandemia, né? Que o Nordeste vem ficando em evidência. Na música, em outros segmentos também, e eles abriram o olho para isso e buscaram artistas representantes desse estilo, né? E com isso, eu fui um desses artistas e estou fazendo trabalho já há um ano junto com o Show. Foi, na verdade, onde tudo mudou, né? Minha vida ela mudou de cabeça para baixo. Eu que sou recifense, né? E cantei durante muitos anos aí na capital, a galera que costumava sair para balada. Eu sempre estava cantando aí, eu tinha outro nome, né? Era John Geração. E costumo falar que foi um sucesso também, né? Vivi muitos momentos bons aí no estado do Pernambuco. E aí a gente, graças a Deus, teve essa mudança, né? Mudou o nome, mudou o projeto. Embora muitas características ainda sejam iguais, né? Ainda preserva um pouco do que eu era ainda. Porque sempre tem como mudar, né? Tem muito sobre mim no projeto. E é isso, cara. E, graças a Deus, tem sido incrível.
Eu ia te perguntar sobre isso mais tarde, mas já que você tocou no assunto, essa sua mudança de nome, por que a escolha da palavra amplificado?
Olha, na verdade, não tem muita explicação, não. O Geração também não tinha, né? O Geração é porque quando eu comecei minha carreira no Pernambuco, eu cantava numa banda chamada Geração Forró. Aí, você que é daí, né? Você que é nordestino, principalmente pernambucano, sabe que os cantores nordestinos, quando saem da banda, fica com o resquício do nome, né? Foi não sei quem do forró, Wesley Safadão, Xande Avião, ficou tudo resquício, né? Comigo não foi diferente, né? Na época, ficou de uma geração. E a gente, quando veio fazer o projeto, acabou de mudar o nome.
E você falou também sobre essa gestão do seu trabalho hoje ter sido transferida para Goiânia, né? Como é que o público aí da capital sertaneja tem recebido esse seu trabalho?
Então, aqui a gente tem um trabalho que, assim, na verdade, a música nordestina, né? O forró, ele ficou forte no Brasil inteiro, né? Então, isso já ajuda bastante. Em contramão também, contrapartida, eu tenho sempre um trabalho que tenta buscar quando eu faço shows aqui, quando eu faço shows no Nordeste. Então, isso é muito bem caracterizado, porque claramente aqui, apesar da galera curtir muito os forrós atuais, tem outra cultura, né? São outras culturas, outros vertentes. Então, acaba que o John acaba pegando um pouquinho da referência também do sertanejo. Se você for olhar hoje, o que a gente trabalha não é só um forró. Como eu trabalhava antigamente, também não é sertanejo, é forró. Então fica bem misturado, né? Até porque a gente tem músicos nordestinos, músicos daqui também. Então é inevitável, né? Um produto, um cara que é nordestino, que carrega todas as raízes nordestinas, mas construindo um projeto dentro da capital do sertanejo, né? Então é uma mistura louca.
E por falar dessa mistura louca, o seu trabalho, musicalmente falando, ele tem elementos, como você falou, do forró, do sertanejo, tem funk, tem a rocha. Hoje, como
Isso.
você conceituaria esse trabalho, musicalmente falando, que você quer apresentar para o público?
Olha, na verdade eu sempre busquei trazer uma coisa diferente, né? O pessoal que é nordestino, talvez ele consiga entender um pouco mais. O estilo do John Amplificado, o ritmo, é baseado no forró de favela. Lembra do forró de favela que tinha antigamente? É basicamente naquela base ali, só que a gente trouxe. O forró de favela sempre foi muito romântico, né? Era aquela época do Bom do Brasil, quando do forró, a loba tinha, né? O que a gente fez? A gente trouxe muitos elementos eletrônicos para o negócio. Então ficou meio que a base de forró de favela, o ritmo é forró de favela. Ele é um pouco mais acelerado, né? Para não ficar aquele negócio tão romântico. Como minhas músicas, elas não são tão românticas, né? São mais de putaria, né? De resenha e tal. Então a gente meio que deu uma acelerada no beatzinho do forró de favela e trouxe mais elementos eletrônicos, já caracterizando o piseiro também, porque. Ixi, passou foi um caminhão aqui. Caracterizou o piseiro também, né? Que é muito eletrônico, tem muitas características eletrônicas e também tem elementos do sertanejo.
E que artistas do nosso forró eletrônico principalmente, você apontaria como inspiração para esse trabalho que você faz?
Olha, não é segredo para ninguém, eu acho que principalmente para os pernambucanos, né, a galera que conhece mais minha carreira a longo prazo, não é segredo para ninguém, minha grande inspiração ainda é sempre foi o Gabriel Diniz, né? Eu construí muita coisa junto com ele aí. Muito dos meus aprendizados enquanto cantor foi por conta dele, da minha amizade com ele. E eu também fiquei conhecido no Pernambuco por ser, na época, né, muito parecido o jeito de cantar, a voz parecia muito na época. Hoje eu nem sinto mais essa que a galera falava mais na época. Mas isso só mostra que ele era a minha grande inspiração, né? Eu me inspirava muito nele, o estilo das músicas tal. Ele tinha um estilo diferente, né? Na época, até quando ele surgiu, teve muita polêmica, né? O pessoal não gostava tanto. A galera que era mais enraizada assim, no forró achava meio estranho. Ele foi quebrando as barreiras e eu vi na época que o ritmo dele já era um sucesso. Então, eu meio que bebi muito dessa fonte, né? Então, ele sempre foi minha grande inspiração. E eu acho que eu falo sempre aqui, sempre que posso, que o Brasil não chegou a conhecer o Gabriel, né? Enquanto artista completo. Eu acho que nem o Nordeste inteiro, eu acho que só o Pernambuco mesmo, assim, acho que principalmente o recifense, né? Gabriel era muito forte no Recife. Chegava a entender o que que era aquele maluco, né? Que ele era maluco em cima do palco, assim, ele era diferente de tudo.
E com uma proposta completamente diferente de tudo que se via, né? Não só na música, mas na estética também, no jeito que ele se vestia.
Isso.
Então, Gabriel é de fato uma revolução para esse nosso forró eletrônico. Muito bom você apontar esse orgulho, né? Dessa inspiração, muito massa.
Já era, né? E eu sempre falava que era, então não tem por que mudar. Acho que eu sempre falo isso, né? Acho que a galera não chegou a conhecer o artista que ele era. Acho que ele ia ser muito, muito grande, muito mais do que qualquer um possa imaginar.
E, John, enquanto ouvinte, como o forró entra na sua vida? Você tem lembranças assim muito remotas com forró na sua casa ou em festas? Alguma coisa, alguma lembrança do forró mesmo que te remeta à infância,
Nossa,
adolescência?
cara, eu lembro. Na verdade, eu sempre fui forrozeiro, né? Desde pequeno. Então, desde muito jovem, eu sempre pedi para meus pais para ir para show de forró, sempre escutava. Quando eu era adolescente, era fã para caralho do Garoto Safada. Ia para show, gravação DVD escondido, que era de menor, mas ia. Então, sempre fui forrozeiro, né? Desde moleque, assim, desde a época de colégio, eu tinha o grupinho ali no meu colégio que nós só escutava forró e aquela algazarra, né? Eu sempre fui forrozeiro, então o forró ele dominou minha vida inteira, né? Acho que desde pequeno, até os tempos atuais, né? Então, tento permanecer vivo essa característica de forró, né? Até no meu projeto também, apesar de hoje estar num lugar que eu recebo muita influência de outros estilos musicais, né? Mas eu tento prevalecer, até porque não deixo de ir aí, né? Inclusive, estou marcando a viagem para ir em Recife agora. Tenho família ainda, né? Vivi minha vida inteira aí, tô morando fora um ano só, então você tem ideia o tanto que saudade que eu sinto.
E, John, a grande virada na sua carreira foi o hit Chega e Senta, que atingiu o topo das plataformas digitais, né? Ficou em primeiro lugar no Spotify. Queria te perguntar, primeiramente, como foi a sua reação quando você descobriu que estava no topo, que era dono da música mais escutada do Brasil? E também pedi para você fazer um balanço do antes e depois dessa música, como essa música impactou na continuidade da sua carreira?
Cara, mudou tudo. Na verdade, é porque primeiro que a Chega e Senta, ela foi a primeira música do projeto de um amplificado, né? Não tinha nada antes, não existia. Principalmente aqui no mercado que eu atuo hoje, não existia, não tinha produto, ninguém conhecia, né? Eu era um cantor até então regional, né? Nem regional, era um cantor estadual, né? Um cantor do estado de Pernambuco, onde as pessoas do Pernambuco me conheciam, mas além disso, não muito. Então, quando eu vim para cá, ninguém me conhecia, sabia quem que eu era. E a gente, quando criou o projeto, a primeira música foi a Chega e Senta. E na primeira a gente já fez sucesso e já virou. Então, assim, para quem me conhece há mais tempo, às vezes o povo fala, pô, o John batalhou para caramba para chegar onde ele tá. Mas na cabeça das pessoas daqui foi tudo muito rápido, né? Eu tô morando aqui há menos de um ano e o que eu já consegui conquistar nesse pouco tempo. Para muita gente é uma coisa muito surpreendente, porque a gente tinha muita confiança, mas não esperava o tanto que ia virar, né? E a gente, na verdade, trabalha para poder dar continuidade a esse trabalho, né? É mais difícil você continuar do que você acertar a primeira música. Então, eu costumo dizer que música é sempre, você está sempre em missão, né? Você vai estar sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Nunca vai ter um dia que você vai acordar confortável com a situação. Você, cada dia que você acerta, mais responsabilidade você tem de acertar. Então, cara, trouxe muita coisa, né? Muito mais trabalho, muito mais correria, muito mais preocupações também, mas claro, a gente trabalha para chegar nisso, né? Nesse ponto, para a gente conseguir alcançar os objetivos, com certeza. Achei que sempre foi um dos meus objetivos de vida, de carreira. Acho que fui muito abençoado e abraçado pelas pessoas. Parece que quando eu troquei de nome e reiniciei a carreira, parece que reiniciou tudo, né? Parece que foi do zero, assim. E é muito bacana a sensação, cara. Eu só tenho a agradecer, sou muito grato. Acho que tudo é no momento certo, tudo tem a sua hora de acontecer. Não podia ter sido antes. Por mais que eu tivesse vivido um tempo bom em Recife, que no Pernambuco, que eu vivi uma época boa, uma fase boa aí, que eu costumo falar que eu cheguei perto de acontecer de uma forma maior aí, e acabei não acontecendo, mas eu agrego muito isso a não estar preparado, eu acho. E acho que Deus colocou um freiozinho em mim para que eu chegasse nesse momento um pouco mais maduro, um pouco mais experiência.
A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente.
E aí, tá curtindo esse papo com o John Amplificado? Então fica por aqui que depois do comercial tem muito mais. O Vovó Podó volta já! Gravando! Gravando! E você tá falando da responsabilidade que é emplacar um segundo hit depois de um estouro absoluto como foi esse. Chega e Senta foi uma música que deu muito certo com influência do TikTok, né? Queria saber como você e o seu time têm pensado em continuar utilizando essa plataforma a favor de vocês, especialmente agora no momento onde é tudo muito rápido, né? As coisas parecem que se esgotam mais rápido. É um momento muito, muito novo e de muito risco para a indústria, né? Eu acho.
É, na verdade, é um momento que a gente ainda não descobriu como funciona, né? Eu acho que essa é a grande missão do mercado da música hoje. Antes a gente tinha um caminho que a gente seguia. Hoje não existe mais, porque você fala assim, cara, fazer estratégia para trabalhar o TikTok, mas o TikTok é a plataforma mais orgânica que existe no mundo inteiro. Então, assim, se a galera não comprar a ideia, esquece. Você pode botar o dinheiro que for ali que não vai virar. Então, é um negócio muito orgânico, tanto que a Chega e Senta foi uma coisa orgânica, né? Até hoje, em termos de investimentos, foi a música que eu menos investi na minha carreira. E foi a que mais deu certo. Então, pra você ter ideia o quanto que o mercado hoje é orgânico. Acho que isso é bom por um lado, porque isso dá oportunidade de artistas que não têm tanto investimento ou não são artistas que estão abraçados com pessoas muito fortes, tem a mesma possibilidade de acontecer do que um artista conhecido. Então, isso é bom por esse ponto, mas para a continuação de um trabalho é muito complicado, porque, cara, passa muito rápido, né? Às vezes você está com 5 músicas estouradas ali no mês, no outro mês você não tem nenhuma, você já não é o mesmo artista, né? Hoje em dia, o que torna um artista estourado ou não é se ele está posicionado no Spotify ou não. Isso é meio louco, assim, de se imaginar, né? E, por mais que você venda ingresso, que você faça show, que você rode pra caramba, isso virou a nossa base de medir o sucesso de cada pessoa. E, cara, é difícil, porque o que acontece? Cada dia mais as pessoas lançam músicas mais fúteis, porque acontecem mais rápido, e serve para alimentar aquilo ali e deixam de gravar músicas realmente boas, porque sabe que vai ter o dobro do trabalho para a música poder chegar ali no topo, né? Eu vejo isso com muitos, e eu não preciso citar nomes, mas aí mesmo no Nordeste, cara, tem artista que eu era fã pra caramba e que hoje em dia faz qualquer porcaria, porque quer se alimentar ali, se manter no sucesso e deixa de fazer uma coisa que possa ser realmente a característica daquele artista que ele faz, que fez ele ser tão grande.
E é muito doido pensar nisso no meio do forró, porque assim, o forró ele nunca foi como é que posso dizer? Um gênero que se alimentou das mesmas plataformas que as outros tipos de música. iTunes no forró foi uma coisa que nunca aconteceu, o forró se distribuía com CDs gratuitos. Então é muito doido pensar que hoje em dia esses artistas também dependem dessas plataformas que têm uma concorrência muito grande. E o forró,
cara,
10 anos atrás...
Esse negócio, inclusive, de CD promocional, uma hora, não, se continuarmos desse jeito, não vai fazer mais sentido. Porque ninguém mais se importa com os números de plays de uma plataforma de CD gratuito. Infelizmente, hoje em dia o mundo mudou, né? Não é isso o que vai fazer o sucesso. Mas antes era. Antes a gente divulgava isso, né? Ah, eu tive tantos plays na plataforma tal, no site tal. Hoje em dia isso não tem mais, né? Hoje em dia, mas, cara, a gente, enquanto artista, enquanto show business, tem que se adaptar ao mercado, né? Porque o povo, se isso está acontecendo, é porque o público se adaptou a ser desse jeito. Então, a gente trabalha com uma prestação de serviço para o público. Então, a gente tem que se adaptar a isso.
Excelente. Queria falar agora um pouquinho da sua parceria com o Maiara Maraíza, Paredão, que foi uma música que bombou muito no carnaval. Como é que se desenrolou esse featuring com as meninas?
Olha, quando eu cheguei aqui, eu fui muito abraçado por todo mundo, né? tanto pelo Henrique Juliano, pelo Tamara Maraíza, eu fiquei muito amigo de muita gente em pouco tempo, né? E isso foi, na verdade, que me ajudou a fazer esse feat com as meninas. A gente estava numa fase que a gente estava se encontrando muito, fazendo muito show junto. A gente é do mesmo escritório, né? Então, acabou que nessas encontros, elas estavam com um trabalho, como ainda estão, um trabalho muito romântico, né? E elas sempre tiveram um lado descontraído, fazia muito tempo que não faziam nada nesse sentido. E eu dei a ideia e elas toparam na hora, a gente fez A Paredão, que é uma música que até hoje traz muito retorno pra gente, né? Até hoje eu falo que A Paredão é a segunda música do Djonga ficado, né? É a segunda música que mais rodou, que a galera mais curtiu, que até hoje curte. E eu sou muito grato às meninas pela força de sempre. Lembrando que nesse trabalho, né, no Amplifica, tem participação das meninas também.
Mas com música inédita ou nova versão de
Com
Paredão?
música inédita.
Pode adiantar um pouquinho ou tá em segredo?
Ah, ainda tá em segredo, acabei de lançar o Thierry, agora tem que dar uma segurada.
Vamos com calma, boa, boa. John, e você estava falando o tempo todo de Recife, de como o seu trabalho em Recife foi importante, e a gente, enquanto um programa que é transmitido em Recife, não poderia deixar de te perguntar como que a arte e a cultura dessa capital tão importante impactaram na sua carreira e no seu trabalho.
Cara, Recife é um dos polos, o maior polo cultural do Brasil, eu acho. Quando você sai daí é que você percebe mais ainda isso, né? Mas eu acho que Recife tem grandes artistas, né? Grandes cantores, grandes músicos, grandes. Se você for ver, tem de tudo: artista plástico, cantor, bailarino, músico conhecido no mundo inteiro. Então, você vê o tanto que tem cultura e que tem luz, né? Acho que faltava dar mais valor aos artistas recifenses. Acho que tem muito pouco valor. E até hoje eu não me conformo que eu precisei sair daí para poder fazer sucesso no Brasil. E eu vejo isso nos meus amigos de profissão também, que ainda estão aí. E eu vejo outros estados do Nordeste conseguindo ter reconhecimento. E a capital do Pernambuco não consegue exportar artista para o Brasil tão fácil assim. Claro que isso tem muito. É muito difícil eleger um culpado para que isso aconteça. Acho que vem de muita coisa, né? Eu acho que talvez os empresários, que não apostam tanto nos artistas daí, talvez o próprio público, né, que não dá tanto valor a quem é daí da terra, às vezes. Embora eu não acredito, porque eu vejo, pô, tem tanto artista de gerações passadas que estão tão exaltados, né, no Recife. Então, você vê aí o que que o Alceu Valença significa, o que 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 outros artistas nesse sentido significam. Então, é meio difícil julgar um culpado, mas eu fico meio triste assim com uma cidade tão cultural e não conseguir exportar tanto artista assim para fora. Eu vejo companheiros pernambucanos, mas da minha cidade em si não tem tantos.
E você estava falando desses artistas aí que merecem mais reconhecimento. Tem alguém aí da sua geração ou alguém que você acredite muito que você queira recomendar para o público
Cara,
mais
acho que aí
ligado,
em
prestando
Recife você
atenção?
tem ideia, tem muito cantor bom, cara. Tenho muitos amigos da época que eu cantava, né? O Tuca Barros, Elton Lima, tem o Lipe Lucena, que é um moleque novo pra caramba, tá fazendo um trabalho super bacana. Tenho certeza que tem todo o potencial do mundo para chegar longe. A Nanara Belo também é uma super cantora. Então, se você for olhar direitinho, tem muitos artistas bacanas aí.
John, ó, sempre que a gente recebe um artista assim, não vou te chamar de novato, que você já tem uma carreira longa, mas que está despontando no mercado, está firmando o nome no mercado, a gente propõe um desafio de você escolher três músicas que você acha que definem muito bem o seu trabalho para quem quer começar a te ouvir agora. Não vale Chegue Cedo, porque essa todo mundo conhece.
Uai, eu ia falar Chegue Cedo, pô.
Não,
Cara,
não. Essa é muito
é
fácil.
difícil escolher assim três músicas. Vou te falar por quê. Porque o nosso projeto, ele foi um projeto criado do zero, né? O Djonga Ficado é como se não existisse antes, a gente programou todo ele. Então, basicamente, eu posso falar que qualquer música que você escutar hoje do Djonga Ficado não vai ter referência de outras coisas, né? Vai ser um projeto contínuo. Então, todas as músicas têm a ver comigo. Mas se eu posso indicar alguma, né, para a galera, vão escutar o nosso primeiro EP do Amplifica, que está muito bacana. Eu costumo falar que foi a primeira vez que eu consegui, nesse um ano, realmente dar cara para o John, assim, de caracterizar de fato o estilo do John Amplificado. O que que é? Não é um forró igual o do Safadão, não é um forró igual do Xande, não é um forró igual do Natan, da Mari Fernandes. É uma coisa diferente, porque a gente quer ser um pouco diferente mesmo. Mas é uma coisa que tem, claro, remete todos os estilos, né? Remete todas essas atrações também. E, cara, vão lá escutar Vagabundo Ama, junto com o Thierry, uma música muito bacana. É a nossa música de trabalho. E uma música que eu tô acreditando demais. A gente lançou uma semana atrás e tem números incríveis já. Se Deus quiser, mais um hit aí pro Brasil.
Amém. John, estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final da nossa entrevista. Quero te agradecer primeiramente pela atenção, pelo tempo. Você é um cara muito bacana que com certeza merece todo esse sucesso aí. Que ainda vai vir muito aí. Quer deixar um recadinho para seus
Obrigado.
fãs?
Eu que agradeço, viu? Que sucesso para nós, né? Que todo mundo precisa de sucesso nessa vida. E espero encontrar você, vai que eu esbarro você em Recife, cara. Chegando
Pô,
aí
se
mês que
Deus
vem.
quiser. Se Deus quiser. A gente sempre encerra com música. O que você acha de mandar uma palhinha pra gente de Vagabundo Ama?
Vamos lá, vamos na capetão. Quando olha esse safado com bem gostoso e a cara de santa, aí que o vagabundo ama. Quando desce chamando, só me disse acendo em cima da cama. Aí que o vagabundo ama. Aí que o vagabundo ama.
Eu tô com sua imagem na minha mente e o seu contato salvo no meu telefone. Pensa na bandida experiente, de corpo colado, mas o coração tá longe.
Ela me usou de esquema pra esquecer o amor. E eu vacilei, fui sair pra dar golpe no BG, cadê? Eu levei.
Quando olhar esse safado, como é gostoso e a cara de santa.
Foi o nosso Forropodó 20. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E sábado que vem, você sabe, a gente se reencontra aqui na Rádio Frei Caneca FM. O Forropodó contou com locução e reportagem de Matheus Queiroz e direção e edição de Yuri Souza. Um beijo, aproveita o fim de semana, minha nação forrozeira.
De esquema pra esquecer o amor.
Safado, corpo é gostoso e a cara é de santa. Quando desce, eu mando sua mente esquecendo em cima da cama. Diz.
Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM.